Boa tarde, Onchante. Tem alguém vindo pela primeira vez? Bem-vindos. Não, ele não. Então, sobre a Brahma Kumaris, rapidamente, que é uma organização internacional que trabalha pela revalorização do ser humano. No Brasil está há 33 anos já, com a sede principal aqui em São Paulo e sedes em cidades do interior e capitais. E também no mundo já está há 77 anos, com esse slogan que ajuda a entender o trabalho, que é: quando as pessoas melhoram, o mundo melhora. O tema da palestra de hoje é Voando nas Asas do Propósito. Quem vai ministrar é a professora Luciana Ferraz, coordenadora da Brahma Kumaris no Brasil e formada em Sociologia. No final a gente vai estar dando alguns recados. Boa palestra.
Boa noite, bem-vindos todos e todas. É a minha primeira palestra, eu acho que nesse ano, portanto, posso dizer feliz ano novo. Já estamos terminando o mês, mas eu tive a fortuna, uma fortuna que foi também uma escolha pessoal, de passar esse mês praticamente todo de janeiro na nossa sede de Serra Negra, junto à natureza, junto ao ar puro. E assim, voltando essa semana em São Paulo para cumprir as responsabilidades e dar algumas palestras aqui, semana que vem retorno para lá. E, portanto, não sei se calhou ou não, mas esse tema voltado ao propósito, de uma certa forma, nos conecta com esse início de ano. Porque é exatamente quando o ano finda e um novo ano começa que as pessoas se dão conta de que é hora de refletir, que é hora de fazer uma checagem, de poder fazer um planejamento para esse ano que está iniciando. E, portanto, o propósito cai muito bem dentro dessa reflexão. Não é com que atitude nós vamos iniciar esse novo ano. É algo que é comum dentro da mentalidade das pessoas de hoje em dia, que as pessoas querem as coisas rápidas, as pessoas querem as coisas prontas, talvez porque as pessoas estejam cansadas, porque elas já têm que fazer muito esforço em outras áreas das suas vidas, seja na área do trabalho profissional, seja para poder enfrentar uma cidade caótica como é São Paulo. Então parece que quando chega na questão da espiritualidade, as pessoas vêm buscando soluções mágicas. E não sei se nós vamos poder entregar uma mágica a vocês. Porque para que nós possamos colher os frutos, sempre é necessário plantarmos a árvore e termos a paciência de esperar essa árvore crescer e dar os frutos. Então, o empenho que nós temos nessa transformação pessoal, que envolve uma transformação de atitude, que envolve uma transformação de comportamento, que envolve uma transformação de visão de mundo e de visão de vida, é algo que precisa ser renovado, mas que precisa ser sustentado, alimentado. Então, constantemente nós temos que estar alimentando essa nova postura, como essa semente que eu acabei de dizer, que precisa estar sempre sendo adubada e regada para que ela possa desenvolver-se de forma saudável, com força. E nessa questão do propósito, talvez até inspirada pelas orientações recentes que nós recebemos da nossa sede na Índia, refletindo sobre a palestra hoje, eu pensei que são três os ingredientes fundamentais para que nós possamos colocar, adubar nesse nosso propósito, para que a gente possa usufruir e colher os melhores frutos, não é? O primeiro ingrediente, e esses três ingredientes eu não vou dizer numa ordem de importância, ou de primeiro, segundo e terceiro, a ordem aqui poderia ser invertida, simplesmente por uma questão de compartilhar com vocês. O primeiro elemento fundamental, acredito que seja a intensidade. O nosso propósito, ele vai fazer uma diferença na nossa vida. De acordo com a intensidade, o empenho, o esforço que nós dedicarmos a esse propósito. Essa intensidade, ela pode ser comparada com a intensidade de quaisquer outros elementos que vocês possam ter acesso nas suas vidas. Por exemplo, quando você pega um anel de ouro e você quer derreter esse anel, para eliminar as ligas desse anel, para você eliminar as impurezas do ouro, você tem que ter uma intensidade de calor. Porque se você não tiver a intensidade de calor, se for simplesmente um calor morno, você não consegue purificar esse anel. Se você quiser tornar-se um exímio, artista, por exemplo, um concertista, você vai ter que ter uma intensidade na sua dedicação, da sua prática, dos seus ensaios. Porque se você quiser ser um artista meia-boca e ensaiar, enfim, apenas uma hora por dia, você nunca vai ser um concertista de orquestra. Então, a intensidade, ela requer prática, ela requer calor, ela requer empenho, ela requer velocidade também, que é algo que faz parte da intensidade, não é? Recentemente, e a velocidade pode ser a velocidade de um automóvel, de um carro, de corrida, pode ser a velocidade de um avião, não é? Se alguém quer chegar, mais rápido num determinado lugar, e ele vai ter que contar com um avião para isso, ele vai ter que estar disposto a desembolsar o valor de uma passagem de avião. Senão ele vai ter que se contentar a ir de ônibus ou ir de carro, não é? Mas a velocidade também, ela implica na velocidade também da purificação. Porque recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um tratamento físico, um tratamento de saúde muitíssimo interessante, que se chama proloterapia. Alguém aqui já ouviu falar? Uma coisa muito boa para quem tem problemas de ligamentos, de cartilagem, problema de menisco e outras cocitas assim. E o que eles fazem é justamente retirar o seu sangue e colocar numa máquina em altíssima rotação, altíssima velocidade, para que se separem os ingredientes do seu sangue. E eles usam apenas alguns dos elementos daquele sangue que foi separado nas suas várias partes, não é? Para uma espécie de autovacina. Então, a velocidade, ela é um ingrediente importante dentro da intensidade. Ela pode ser um elemento fundamental no que diz respeito à sua transformação. A transformação, quanto mais rápida, ela é mais prazerosa. Então, se você tem uma determinada ideia, tem um determinado sonho, um determinado planejamento, se você coloca isso na prática de forma imediata, o retorno que você recebe é muito maior do que se você fica postergando. Ah, vou fazer isso na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Então, a intensidade, ela implica em todos esses elementos. No elemento do calor, no elemento do esforço, no elemento da velocidade, no elemento da prática. Não é? Inclusive, esse aspecto é muito interessante de ser observado. A decisão, quando tomada e aplicada de imediato, ela não só traz resultados mais rápidos, mas ela traz uma satisfação muito maior. se você toma uma decisão, mas se você demora em vivenciá-la, na verdade ela esfria e com isso o poder dela também diminui. Então acredito que no propósito nós não podemos deixar de enfatizar a importância da intensidade. O segundo elemento fundamental dentro dessa determinação, porque o propósito está intimamente ligado com a determinação que a gente tem de mudar algo, de fazer algo, de transformar algo, é a constância. Esse segundo elemento, ele está conectado com uma série de posturas internas, que é a postura, especialmente de que o ser humano, ele desiste fácil, ele se cansa fácil. Parece que o ser humano, ele só se move com base na novidade. Tudo aquilo que se torna rotina ou tudo aquilo que perde uma certa emoção acaba desinteressando as pessoas. E a constância, portanto, ela tem que lidar com este aspecto, da natureza humana, que é a da persistência, que é a da continuidade, que é a da regularidade. E que geralmente é algo tão difícil para as pessoas. É quase como andar contra a correnteza, não é? As pessoas, elas vivem num mundo tão rápido, num mundo tão descartável, num mundo tão cheio de mudanças, que elas transferem para a sua natureza espiritual esse mesmo processo de estarem apenas praticando ou vivendo algo às vezes. Então, se nós quisermos criar um propósito que tenha resultados reais, nós precisamos quase que ir contra essa natureza do ser humano do século XXI, que é o ser humano que vive com base nas emoções. São as emoções que fazem com que a gente aumente a adrenalina por aquilo que é novidade. Novidade de um novo relacionamento, novidade de um novo país, novidade de um novo emprego, novidade de um novo filho, novidade de novas amizades. E essa novidade, embora não seja ruim e não seja um problema, digamos assim, mas tornar-se dependente da novidade é um imenso problema no caminho espiritual. Porque no caminho espiritual, na maior parte das vezes, você não vai lidar com novidade. Aliás, você vai lidar com coisas que de novo se repetem. E que chega certos momentos e que você diz assim: eu não aguento mais isso. Pensei que eu já tinha transformado. Pensei que as pessoas já tinham transformado. E você vê que as coisas se repetem. Porque uma transformação de fundo, uma transformação que diz respeito à alma, uma transformação que diga respeito à sua personalidade, ela não é algo temporário. Ela é alguma coisa profunda e, portanto, alguma coisa definitiva. E com isso é necessário muita constância e muita persistência. A chave da constância é a palavra sempre. Nessa semana, vocês devem ter visto na mídia, pelo menos a mídia que me mantém informada, é o site da UOL. Então, se alguém mais viu, um senhor que ganhou um prêmio em Santa Catarina por ter sido eleito o funcionário mais antigo do Brasil. 75 anos ele trabalhou na mesma empresa. Só de pensar, às vezes, já faz umas cosquinhas. Não é porque Já pensou quanto esse indivíduo teve que se renovar para poder enfrentar a mesmice do dia a dia? Ou se acomodou, pode ser também, mas eu acredito que é mais uma personalidade de insistência, não é? Porque para que você mantenha, seja um relacionamento, seja um emprego, seja um estado de alegria por um longo período de tempo, isso requer um grande empenho. Porque as coisas, elas tendem a declinar. Tudo declina. Ou seja, esse declínio não é algo apenas superficial da matéria. Então, por exemplo, a matéria, tudo que é novo fica velho. Um sapato é novo, fica velho. Um edifício é novo, fica velho. O cabelo é preto, né? Branqueia. Tudo. Mas internamente também tudo tem essa tendência ao declínio. E o esforço também tem a tendência ao declínio. Você começa com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, achando que você vai mudar o mundo em 7 dias. E quando chega lá no 8º dia, você já quer desistir. Você desiste da academia, você desiste da dieta, você desiste do curso pela internet, né? Que você estava louco para fazer uma pós-graduação pela internet. Mas daí requer que você esteja alimentando esse entusiasmo, porque no 8º dia você percebe que não é tão fácil trabalhar o dia inteiro e fazer um curso na internet. Então, essa constância, essa regularidade é algo fundamental na nossa vida espiritual. E enquanto nós não superarmos esse entrave de sermos pessoas que se motivam pela emoção, nós jamais vamos conseguir manter a constância. A emoção, ela precisa ser transformada num sentimento mais profundo. Porque a emoção, ela é muito superficial e temporária. E só os sentimentos mais profundos são duradouros. Então, enquanto nossas decisões, enquanto nossas motivações estiverem muito linkadas às emoções, uma vez que a emoção, ela fica que nem água choca, ela perde o gás, nós também perdemos o entusiasmo. Então, a constância é o segundo elemento fundamental. O terceiro elemento fundamental é a direção. Num propósito, você precisa ter muita clareza qual é a direção que você vai tomar. Porque você pode estar indo com constância, com toda velocidade, com grande intensidade, na direção errada. Não é? Você pode se tornar um exímio assaltante de banco. Não é? Que tem todos os talentos e todas as artimanhas para ter sucesso na sua empreitada. Então, a direção, ela é fundamental. E para nós descobrirmos a direção, nós podemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Uma das perguntas muito importantes que está conectada à questão do direcionamento do nosso propósito é se perguntar: o que é que o tempo está me indicando nesta época? Para onde o tempo está me indicando? E o tempo aqui pode ter várias conotações. Uma das conotações é o meu tempo, a minha idade. Nessa semana eu estive visitando meu pai e a gente normalmente tem diálogos bastante profundos. Meu pai é uma pessoa bastante profunda. E nós estávamos tendo um diálogo um pouco emblemático, porque ele tem já 85 anos de idade e ele me relembrou o que significa ter 85 anos de idade. por uma pessoa que sempre foi muito ativa, muito dinâmica, muito inteligente e muito bem fisicamente, sempre praticou muitos esportes. Então ele me dizia o que é que ele faz na rotina dele em termos de exercícios, em termos de alimentação, para poder manter o máximo que ele consegue dentro dessa possibilidade de 80 anos. Então ele estava me dizendo que ele faz 1h30 de exercício entre caminhada, alongamento, peso por dia. Ele estava me descrevendo toda a alimentação dele, que na verdade eu já sei. Estava me descrevendo as horas que ele dedica a ler, a se informar, ao computador. Agora acabou de adquirir um tablet, estava todo brincando com o brinquedinho novo, não é? E nessa reflexão sobre o que o mantém, ele também comentava, olha, é duro manter. Porque aquele esforço que eu fazia aos 60, agora eu tenho que fazer triplicado para obter o mesmo resultado. E ele me perguntava várias vezes, você está chegando nos 60 anos, você está aware, você está consciente, perceptiva, que você tem que começar agora, não deixe para começar depois dos 60 anos. Você tem feito tudo isso de ginástica? Você dorme muito pouco, ele me puxa a orelha, você tem que dormir mais, você tem que ter uma qualidade de vida melhor, enfim. E ele, várias vezes ele falava para mim assim, não espere para quando você tiver 60 anos, você já está a caminho, comece já. Então, o primeiro tempo que a gente tem que refletir, a direção que a gente tem que questionar é que não apenas o corpo tem um fim, tem uma idade finita, mas mesmo o uso das nossas faculdades depende do corpo no qual ele habita. Nós somos seres conscientes, nós não somos o corpo. Mas nossa alma habita um cérebro. E esse cérebro habita um corpo. E, portanto, por mais que essa alma ou essa mente queira ter uma velocidade, ela tem que levar em consideração os limites do tempo do corpo. Não é claro que varia de pessoas a pessoas, mas então a direção eu tenho que me questionar. Qual é o meu tempo? O meu tempo da minha idade física? Mas existem outros tempos. Por exemplo, qual é o tempo do mundo? Se eu pudesse categorizar o estado do mundo num relógio, a humanidade está vivenciando que horário? Ao dar uma olhada na humanidade, vocês acham que a humanidade está no seu alvorecer? Vocês acham que a humanidade está passando pelo seu período de infância, de maturidade, de idade idosa? Não é? Que horário está apontando no relógio do mundo? Porque se o relógio do mundo estiver apontando às 6 horas da manhã, eu posso dizer, ainda tenho o dia inteiro pela frente. Mas se o relógio do mundo estiver apontando 6 horas da tarde, eu tenho que me cronometrar. Tudo que eu tenho que fazer em relação ao mundo tem um tempo finito. E interessante nós refletirmos sobre isso, porque é da impressão de todos nós de que o mundo ele está tropeçando, ele está também de bengala, ou seja, está dando passos de uma deterioração muito grande, muito rápida. Então, a direção que eu tenho que seguir, ela tem que levar em consideração também o tempo do relógio do mundo. Meu pai fazia mais algumas colocações para mim. Ele dizia, a coisa que eu mais sofro, ele disse, é de solidão. E ele disse, você não sabe o que é ter solidão. Porque ele disse para mim, todos os meus amigos já morreram. Meus pais já morreram, meus tios já morreram, toda a geração que veio antes de mim, meus professores já morreram. Ele disse, eu tenho mais uns 2 ou 3 amigos apenas vivos. E um tem problema disso, o outro tem problema daquilo. A gente mal consegue, não é? Manter esse convívio com os amigos. Ele disse, pense agora em criar amizades sólidas e um grupo de pessoas que sejam confiáveis e amigas e sinceras, porque isso vai ser muito importante no seu futuro. Então, isso tudo são reflexões que a gente tem que fazer de acordo com a direção que a gente quer caminhar. Não é a solidão no sentido de você ter dependência em relação às pessoas, mas realmente o convívio com as pessoas, quando a gente é mais jovem, é um convívio mais baseado no trabalho, mais baseado no lazer, são amigos para passear, são amigos para curtir. E quando você vai avançando no tempo, você tem que começar a refletir sobre amizades e relacionamentos que sejam mais duradouros e profundos do que simplesmente essas relações mais fugazes, não é? Então, qual é a conexão de interesse? Qual é a conexão de cabeça? Qual é a conexão em termos de afinidades? Qual é a conexão em termos de práticas espirituais que você tem junto com as pessoas que lhe circundam? Então, isso são questões importantes para a gente pensar em termos da direção que a gente está caminhando. Eu quero estar rodeado de que tipo de pessoas? Porque quando a gente é mais jovem, isso não importa tanto, contanto que o grupo seja alegre, faça barulho, seja bem disposto. Mas quais serão as minhas companhias ali na frente? Para onde eu vou estar caminhando? Uma pergunta que nós precisamos nos fazer quando nós tratamos dessa questão de que direção nós estamos indo, nós temos que nos perguntar onde é que nós queremos chegar. Então, o meu propósito de vida compreende o quê? Será que ele compreende apenas uma análise sobre aquilo que eu estou acumulando materialmente? Será que ele compreende apenas uma reunião dos meus títulos, do meu reconhecimento? Porque chega uma hora que essas coisas não têm o mesmo valor, né? Por exemplo, meu pai foi quem construiu o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe. Ou seja, chega uma hora que você não é mais importante pelo que você fez. Tem uma hora que o dinheiro que meu pai tem no banco, ele pagaria milhões para obter a saúde que ele tinha quando ele tinha 40, 50 anos. Então, tudo que a gente acumula materialmente, na forma de riqueza, na forma de título, na forma de reconhecimento, é algo que nós deveríamos nos indagar. É aí que eu quero chegar? Porque se for só isso que você quer acumular no seu propósito de existência, talvez isso signifique muito pouco no final da sua vida. Então, qual é o propósito realmente que eu quero construir quando eu chegar no final da linha? Não, o que eu quero deixar de herança para os meus filhos? O que eu quero deixar de herança para a minha pátria? O que eu quero deixar de herança para o mundo no qual eu vivo? Com que bagagem espiritual eu quero ir para a sequência da minha vida? O que eu estou levando na bagagem da minha alma, em termos de paz, em termos de valores perenes, em termos do amor, em termos da felicidade. Então, é muito importante nós fazermos essa reflexão. E eu me sinto muito, muito afortunada de ter começado a fazer essas reflexões em uma tenra idade. E vejo a Érica aqui na minha frente, uma menina tão bonita, tão inteligente, com boa profissão, com bom trabalho. Não é? Ela podia estar aí usufruindo do que há de melhor em termos das baladas e tudo. E ontem, sábado à noite, ela ficou 2 horas meditando aqui no centro de Raja Yoga. Não é? É interessante a gente ver isso, porque é algo a se programar em termos da direção do que eu quero caminhar na minha vida. Porque é isso que realmente eu irei levar nessa bagagem eterna que eu tenho. E essa viagem, ou esse trajeto, ele é bastante íngreme. Subir a montanha da autorrealização, subir a montanha do seu preenchimento interior, subir a montanha do desenvolvimento de todo o seu potencial, é algo que é muito íngreme, exige muita atenção. Não só íngreme, mas a estrada, ela é muito escorregadia. Então, requer muita atenção, porque é que nem aquele joguinho de criança das cobrinhas, lembra? Que quando a gente chega lá em cima, de repente você pega uma daquelas cobrinhas que te faz descer de novo ao início do jogo, não é? Então, espiritualmente, é mais ou menos assim. Quem inventou aquele jogo deve ter tido uma trajetória espiritual para saber como as coisas funcionam. E nessa escalada íngreme, nós precisamos contar com a cooperação de outros. Não podemos ter a arrogância de achar que nós vamos conseguir fazer isso sozinhos. Nessa escalada, é necessário você contar com a cooperação das pessoas. E a cooperação das pessoas, ela segue um segredo. O segredo para você ter a cooperação das pessoas é que as pessoas sintam que você não está fazendo aquilo com o espírito de estar beneficiando, tomando proveito apenas para você mesmo. As pessoas só cooperam com você se elas sentirem que dentro da sua proposta elas estão incluídas. E essa inclusão das pessoas é chamada de altruísmo. Se elas sentem que você as leva em consideração no seu projeto de vida, no seu planejamento de uma determinada tarefa, elas estão dispostas a cooperar. Um exemplo muito simples é o do nosso governo. Nós poderíamos cooperar muitíssimo mais com qualquer instância do governo, desde o governo do bairro até o governo federal, se nós sentíssemos que os nossos líderes, que os nossos governantes possuíam ou possuíssem uma qualidade de servir. É assim ou não é? Se nós sentíssemos que os nossos líderes estão a serviço dos seus liderados, nós estaríamos dispostos a cooperar. Então, isso também acontece com os nossos familiares, isso também acontece com os nossos vizinhos, isso também acontece com os nossos amigos e com os nossos colegas de trabalho. Quando a nossa atitude é de incluí-los, eles cooperam. Se eles perceberem que a atitude é de eu, para o meu benefício e os outros que se danem, todo mundo sai fora. Ninguém coopera. E nesse caminho íngreme, nós não podemos nos dar o luxo de não contarmos com a cooperação das pessoas. Alguém já subiu uma montanha e já experimentou o quão importante é subir com alguém mais? Uma cobra pode picar, uma pedra pode entrar no sapato, você pode tropeçar. Ou então, vocês já experimentaram estarem caminhando numa trilha e chega uma hora que você está exausta e você diz assim, eu estou cansada. Uma pessoa vem e coloca um dedinho nas suas costas e te empurra com um dedinho, você tem a impressão de que tem alguém te levantando. Alguém já teve essa experiência assim? Segunda cooperação fundamental nessa trajetória íngreme é a cooperação da natureza, do meio ambiente, dos elementos da matéria. Porque nesse processo de deterioração, não é só o corpo que deteriora, não é só a matéria, os objetos que ficam velhos e que deterioram, mas os elementos da natureza deterioram. O ar fica cada vez mais poluído, a água fica cada vez mais suja, enfim, a natureza está cada vez mais em convulsão, a terra está cada vez mais pobre, aquilo que dava um plantio natural, hoje em dia você tem que pôr um monte de química, porque senão não dá natural. Enfim, são tantos exemplos que demonstram esse empobrecimento dos elementos da natureza. E assim como os seres humanos, eles só cooperam se esse eu sair do meio do caminho, a natureza só irá cooperar com você se o meu sair do meio do caminho. Enquanto você estiver tentando apoderar-se da natureza, meu isso, meu aquilo outro, a natureza vai fugir de você. Você vai querer comprar as coisas e as coisas vão fugir. Você vai querer obter os objetos e os objetos vão estar cada vez mais longe. Acho que alguns de vocês já tiveram a experiência de que na hora que você desapega, na hora que você deixa de pensar, na hora que você solta, aquilo entra nas suas mãos. Aquilo vem até você. Não é? E quantos de vocês não têm essa experiência de que quando o desejo é puro, quando o desejo é sincero, você diz assim, você pensa de manhã, tô com uma vontade de comer tal coisa. E é um desejo muito sincero, um desejo muito, muito verdadeiro, de que você provavelmente manda uma mensagem telepática, puxa, aquela pessoa faz aquilo tão bem, etc. Você chega em casa e tem aquilo para comer. Não é? Ou seja, quando os sentimentos eles são puros, eles vêm da alma, você atrai aqueles objetos para você. Então, quanto mais você tenta segurar a matéria, é meu, é da minha família, é minha posse, é meu objeto, mais aquilo quebra, mais aquilo desaparece, mais aquilo é perdido, mais aquilo escorre, não é? Então, é algo muito interessante que a matéria tenha sabedoria. Os elementos da natureza, eles são inteligentes à sua moda. Eles têm uma vida oculta. E essa vida, ela só é despertada e só entra em sintonia com você quando você renuncia o meu. Para de querer controlar a matéria e os elementos da natureza. Quando você solta, parece que a natureza se sente livre e volta a lhe servir, volta a oferecer. E nesse processo de cooperação, acho que mais importante de tudo é ter a cooperação de Deus. E a cooperação de Deus, embora sempre disponível a todos nós, ela também segue alguns princípios, segue algumas leis, segue alguns segredos. E um dos princípios dessa, para reivindicar a cooperação de Deus, é que você tem que dar o primeiro passo. É como um pai com o seu filho que está recém começando a caminhar. O pai põe a criança, ele se afasta e diz: vem, vem que o papai está aqui para te segurar. O papai está aqui te esperando. Mas a criança tem que levantar e dar o primeiro passo. Se ela não conseguir, o pai ajuda. Mas o pai não pode erguê-la, porque senão ela não aprende a caminhar. Então, esse mecanismo que existe na lei espiritual de que nós temos que ter o primeiro passo, ou dar o primeiro passo para que Deus possa nos dar a ajuda, ele implica em dois aspectos. O primeiro aspecto é o de que para isso nós precisamos ter a qualidade da coragem. Então, é só ao ter a coragem que nós conseguimos dar esses primeiros passos. A coragem é tal virtude importante, tal virtude maravilhosa, que a coragem não só nos impulsiona a desenvolvermos o nosso potencial, a coragem nos impulsiona a alcançarmos limites antes desconhecidos, ou ultrapassar limites, melhor ainda dizendo. A coragem é tal qualidade fundamental que ela nos ajuda a vencer um dos nossos, não posso dizer o nosso, mas posso dizer um dos nossos maiores inimigos, que é o medo. É a coragem que nos ajuda a fazer o diferente, a sermos diferentes. Porque senão nós vamos continuamente pertencer à mediocridade da humanidade, a esse rebanho de ovelhas que é a humanidade. Para que nós possamos ser nós mesmos, para que nós possamos desenvolver o nosso potencial. Sem coragem, nós não chegamos lá. E essa coragem, portanto, ela é a chave que destrava esse tesouro da ajuda divina a nosso favor. E uma segunda qualidade, uma segunda questão muito importante para nós reivindicarmos essa cooperação divina é uma atitude de honestidade. A atitude de honestidade, ela é muito ampla. A honestidade, em maneira alguma, se refere apenas a uma honestidade do ponto de vista financeiro, como as pessoas normalmente associam à honestidade. A honestidade, ela está conectada com a transparência das nossas atitudes, com a clareza da nossa alma, com a limpeza do nosso comportamento, com a sinceridade das nossas intenções. Então, a honestidade é, na verdade, um pacote onde envolve limpeza, pureza, transparência, clareza, inocência. Tudo isso faz parte desse pacote maravilhoso da honestidade. E Deus, ele ama as pessoas com um coração honesto. Deus, ele se curva às pessoas com um coração honesto. Deus, ele se rende àqueles que têm um coração honesto. Então, se eu quiser conquistar o coração de Deus, a qualidade mestra a ser desenvolvida é a honestidade. Não a honestidade pequena, a honestidade grande. A honestidade tem uma outra palavra, que é a dignidade de caráter. Então, Deus, ele está pronto a cooperar com todos aqueles que têm essa altivez, que têm essa dignidade no seu propósito, que escolheram para suas vidas não o propósito pequeno do tamanho de uma ervilha, de ficar dentro do seu casulo e viver uma vidinha medíocre só para si, mas aqueles que têm essa dignidade de sentir que os seus talentos, os seus conhecimentos, o seu recurso de tempo, o seu recurso financeiro, as suas habilidades, tudo isso não é para uso apenas pessoal, mas é para um uso maior da nossa família humana. Então Deus precisa de filhos e filhas que sejam líderes nessa humanidade. E essa qualidade da honestidade é talvez a marca registrada desses filhos e filhas que acabam sendo pinçados, contratados por Deus na empreitada de transformação, de melhoria desse mundo. Então, essa cooperação que nós precisamos dessas três instâncias, dos nossos amigos e amigas e familiares, dos outros seres humanos, dos elementos da matéria e de Deus, dos elementos da natureza e de Deus, é uma cooperação essencial para poder desenvolver, trilhar, caminhar nesse caminho íngreme. E nesse caminho, além dessa cooperação, há mais dois aspectos, só para finalizar, que são fundamentais nós mantermos em mente, porque estes dois aspectos, eles tornam essa nossa caminhada, que é tão difícil, não é? Esse propósito tão elevado, esse propósito tão superior, que com certeza cada um de vocês quer fazer o máximo na sua própria vida, que é desenvolver-se o máximo, para adoçar, para suavizar essa caminhada íngreme, há duas características que são muito importantes. Talvez uma qualidade principal, que ela se desdobra, ela se manifesta em duas qualidades muito importantes. E essa qualidade essencial que suaviza, que adoça, que facilita a nossa empreitada é a experiência do amor. É através de uma experiência onde você passa a amar o esforço, onde você passa a amar tudo aquilo que você faz, onde você passa a amar essa sua dedicação. Então, essa dedicação deixa de ter o sabor de renúncia e ela passa a ter o sabor de amor. Então, essa sua caminhada, mesmo difícil, ela tem uma outra dimensão, porque tudo aquilo que é feito com amor nos traz força, nos traz poder. O amor e o poder, eles são como os dois lados de uma moeda. Se o amor for verdadeiro, você tem que sentir-se empoderado com ele. Amor que te deixa fraco não é amor verdadeiro, é como comida de má qualidade. Comida de boa qualidade, você tem que comer e você tem que se sentir forte. Se você diz que come, 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 vive de anemia, alguma coisa você não está comendo corretamente. Então, se você diz que ama, se você faz aquilo com essa característica de entendimento, de sabedoria e gostando do que você faz, você, ao mesmo tempo, deve se sentir forte e empoderado para continuar a sua jornada. E o amor, ele tem também uma outra característica importante, que por suavizar e por adoçar esse esforço, esse empenho, ele nos traz o sabor da vitória. Então, o amor, ele traz conquistas que são conquistas extremamente doces, porque elas são conquistas que tem esse espírito de sermos vitoriosos, de sermos vencedores. Então, esse ingrediente do amor nas nossas ações nos deixa felizes, nos deixa satisfeitos, porque você está fazendo e você está vendo o resultado, está vendo que está dando certo, Tá vendo que a felicidade está aumentando. Então, que esse ano de 2013, que é um ano que todo mundo, os horóscopos, os videntes, enfim, estão anunciando que seja um ano, que vai ser um ano difícil, que nós possamos ter esses elementos conosco para que esse propósito claro, não é? Com essa intensidade, com essa constância, com esse, com a ajuda, com a cooperação de todos e de tudo a nosso favor. E com esse ingrediente mágico de fazermos por amor e não fazermos por obrigação ou por força, possa trazer essa vitória e essa recompensa da felicidade a cada um de nós. Então, antes da meditação final, se vocês quiserem fazer alguma colocação ou alguma pergunta, nós temos ainda uns momentinhos e depois o Ricardo vai dar vários anúncios. A gente tem algumas programações muito interessantes esse ano. Antes da meditação, mas deixa eu ver só se eles têm alguma pergunta antes. Ou às vezes não tem uma pergunta, mas às vezes quer um esclarecimento, ou às vezes quer compartilhar uma experiência. Vocês são pessoas também que com certeza têm um cabedal de experiências e que às vezes uma experiência prática de um de vocês pode trazer uma ilustração muito boa, muito positiva ao grupo. Nada? Érica, conta pra gente o que é que fez você, numa idade tão tenra, fazer uma opção de colocar a espiritualidade como sendo a âncora da sua vida? Vem aqui no microfone. Fale seu nome, fale qual a sua profissão e quantos anos você tem.
Om Shanti. Meu nome é Érica, eu sou analista Java e tenho 31 anos. E o que me fez seguir a ter essa meta bem firme no caminho espiritual foram as aquisições que eu fui recebendo. Eu sempre quis experimentar esse poder interno, esse amor, essa felicidade. E buscava em muitas coisas, mas a busca não era no lugar certo. Então eu sempre senti um vazio interno muito grande. Mas quando eu comecei a buscar no realmente, em quem eu realmente sou, aí foi quando eu experimentei esse preenchimento e essas aquisições de amor, de felicidade e principalmente de soberania, né, desse poder sobre os nossos próprios pensamentos. Alguém aqui tem vontade de pensar algo e não consegue? Pensa o oposto? É o caso de vocês ou não? Foi isso que me fez realmente buscar essa soberania, esse equilíbrio interno. E com isso foi a minha dedicação ao caminho espiritual. E só fazendo uma colocação ao que a Luciana falou sobre os amigos, eu pratico corrida de rua. E é muito interessante quando, às vezes, a gente não está num bom dia para treinar, um bom dia para correr, mas quando você está treinando com mais alguém, você acaba indo além daquilo que você tinha capacidade de fazer. Então, é muito importante, realmente, a gente ter essa cooperação das pessoas que estão à nossa volta, a gente conquistar essa cooperação. Isso é uma ajuda muito grande, que pode nos levar muito adiante. Um gente.
Com certeza, porque muitos dias a gente não está no nosso melhor dia, não é? Então, que são as escorregadas que eu dizia para vocês, que é um caminho não só íngreme, mas é um caminho onde a gente escorrega fácil. Escorrega através da preguiça, através da fofoca que a gente escuta dos outros, através de uma perda momentânea de autoestima. Então, existem muitos tropeços, não é? Então, tá caminhando com outros é muito bom, porque você tropeça e tem alguém ali para amparar, assim você não tem que descer na cobrinha até a casinha lá embaixo. Não é? Ricardo, se você quiser dar os avisos antes da meditação.
Então, a gente agradece a Luciana. Tem alguns recados da nossa agenda semanal. Na semana que vem, no dia 4 de fevereiro, tem duas turmas do curso de meditação começando. À tarde, que é das 4 às 5 e meia da tarde, segundas, quartas e sextas, até terá 8 aulas. E na noite, também no 4 de fevereiro, das 7h30 às 9 da noite, segundas, quartas e sextas, até terá 8 aulas. A Kátia está lá no fundo do salão, ela está com o livro para anotar quem tiver interesse em se inscrever. No sábado que vem, dia 2 de fevereiro, vai ter o início de uma atividade que vai ser bimestral aqui. Chama A Espiritualidade na Vida dos Homens, em que o público-alvo é o público masculino. Então, quem vai começar, dar o ponto de partida na atividade é o professor Ken O'Donnell, que é o diretor da Brahma Kumaris para a América do Sul.
Só para homens, eu estou vendo que algumas mulheres já estão nessa, mas só para homens.
Então, muitos receberam esse folhetinho na entrada, se não tem no quadro branco, dá para convidar esposos, filhos, parentes. Lá ali no quadro branco também tem esse folheto azul, que é a programação de Serra Serena, o centro de retiros em Serra Negra. Luciana comentou algo ligado a isso, mas... Ah, não, na verdade foi eu que estava pensando durante a palestra. Que nos nossos cursos... Ela falou de parte financeira, aí eu lembrei desse assunto. Algumas pessoas perguntam quando se inscrevem se os cursos têm custo. Nossos cursos, palestras, não tem nenhuma taxa fixa. A escola, as atividades da Brahma Kumaris no mundo inteiro são mantidas com contribuições voluntárias de pessoas que se sentem beneficiadas. Então, aqui nesse salão a gente tem uma caixa, não é obrigatório, não tem valor fixo, mas tudo é bem-vindo. E a gente tem sugerido alguns materiais para dar continuidade à palestra. O material de hoje é esse CD de meditação, chama Sol e Lua, de autoria da Luciana. Tem aquela meditação que foi usada antes da palestra e outras 8. Tem disponível ali na nossa lojinha. Então vai ter a meditação agora. No final a gente sai numa normalmente mais introspectivos. Boa noite.
Então vamos nos acomodar numa posição onde vocês estejam firmes e relaxados ao mesmo tempo, as costas diretas, a cabeça no prolongamento da sua coluna, a expressão facial tranquila. Vamos usar uma imagem hoje que nos inspire a esse estado de leveza e descontração. Vamos imaginar que existe um pincel bem macio, como um espanador, que começa a alisar a nossa testa, removendo todas as rugas, fazendo dissolver todas as preocupações, e este pincel delicado, ele desliza pelas nossas têmporas, ele faz o nosso contorno do rosto, e por onde ele passa, ele suaviza. Ele solta a musculatura e relaxa. Procure dar umas pinceladas sobre as suas pálpebras, sobre as maçãs do rosto, sobre as laterais do seu nariz, até chegar nos seus lábios e no seu queixo. Como é bonito ter um semblante tranquilo e sereno, independente da beleza física, independente da idade do corpo, independente de haver algumas ruguinhas devido aos anos que se passaram, mas tendo a certeza de que as rugas de tensão não estão mais presentes. Como é bonito um semblante cujos lábios esboçam um sorriso suave, e através dos olhos existe uma expressão de amor e de ternura. Com essa imagem de si mesmo, procure visualizar de maneira clara o seu propósito. Primeiro, o propósito mais amplo, que é o propósito da sua existência. Você está aqui, você vive. Para quê e para quem? E através das asas do seu pensamento, você pode voar para o propósito mais lindo que você quer construir. Você pode voar alto. Você pode sonhar para si o destino mais elevado. Você pode almejar aquela criatura bela, suave, amorosa, como um anjo doador. E aos pouquinhos, seus passos vão sendo encaminhados na direção desse propósito tão nobre que você almeja alcançar. E você pode também refletir sobre propósitos a curto prazo. Por exemplo, o que eu almejo na minha vida para esse ano de 2013? Onde quero chegar? Como quero estar quando dezembro já estiver aí? Quem eu quero ser? Procure deixar que seus pensamentos construam a imagem mais bonita possível de você mesmo. Em relação às suas aquisições, em relação às suas metas, em relação ao seu equilíbrio interno e também em relação à sua conexão com seus familiares e amigos. E agora, em silêncio, vocês vão ter um tempinho a mais para percorrer cada um dos meses do ano e verificar que avanço, que conquista vocês precisam fazer para que, ao dar cada passo, quando dezembro chegar, o seu propósito não seja uma miragem, mas seja uma meta conquistada, seja uma vitória. Então percorra cada mês do ano e estabeleça para si mesmo o que deve ser alcançado, passo a passo. E então, suavemente, fazendo o caminho de volta, se vocês quiserem, ao chegarem nas suas casas, podem inclusive anotar o que vocês se propuseram a fazer e a tornar-se neste ano. E assim que dezembro seja um mês de celebrar a sua vitória. E voltando com essa determinação, respire mais profundo e venha retornando dessa breve experiência. Tenha um bom final de domingo e uma excelente semana a cada um de vocês. Om Shanti e boa noite.